Boa noite, tudo bem com vocês? Quem está feliz aqui? Amém, louvado seja Deus pela presença de cada um dos que estão aqui, dos que estão em casa nos assistindo. Mais uma vez temos a oportunidade e o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à sua igreja. Quando a palavra de Deus ela é exposta, devemos saber que é Deus quem vai falar por intermédio do seu servo. Portanto, Deus vai falar com a igreja do IP nesta noite mais uma vez. E é um privilégio, né, irmãos? E o assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito. É um assunto extremamente importante na vida do cristão. Nós, como cristãos, seguidores de Cristo, esse assunto aqui é de extrema importância. Para mim, a verdadeira religião se encontra aqui nesse assunto que nós vamos tratar, ok? Tudo se resume para mim nisso daqui. Se nós estivermos em conformidade com isso daqui, de coração, genuinamente, de livre e espontânea vontade, movido pelo amor, não pela pressão, não pela alguém que está pedindo para você fazer, mas se nós fizermos isso daqui de coração, irmãos, pode ter certeza que não é por obras, é claro, é pela fé em Cristo, mas aquele que viver isso daqui, eu tenho certeza que estará em Canaã Celestial. Palavra do Senhor, abra aí a sua Bíblia, e vamos meditar em alguns versos para ver qual é o assunto de hoje. Abre aí no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, é um dos assuntos que eu gosto muito de pregar. Por quê? Porque temos experiências nesse assunto aqui, dos dois lados da moeda, você já vai entender o que eu estou dizendo. No capítulo 6 do livro de Gálatas, o último capítulo, o apóstolo Paulo escrevendo essa igreja aí, ele traz alguns conselhos, que eu digo que é mandamento para nós, tá? Mandamento para um cristão temente a Deus, isso daqui é mandamento. Claro que se o coração tiver convertido ao Senhor Jesus, esses são frutos do Espírito que vão se manifestar em nossa vida. Capítulo 6, versinho 9, versinho 10, diz assim o apóstolo Paulo: e não nos cansemos de fazer o quê? Eita, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, faz o quê, irmão? Ceifaremos. Em outras palavras, aquilo que você plantar de bem, é claro, você vai colher também o bem, porque aquele que semeia o bem, colhe o bem, aquele que semeia generosidade, colhe generosidade, ok? É uma lei natural do ser humano, é uma lei natural do nosso ser. Tudo aquilo que você planta, você colhe. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você: não se cansar de fazer o bem. E aí ele diz: não se cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo vamos colher, vamos ceifar, se não houvermos desfalecido. E o verso 10 então diz: então, enquanto temos tempo, faça o quê? O bem a quantos? A todos, mas principalmente a quem? Os domésticos da fé. Ô, irmão, isso daqui é tremendo, viu? Deus nos orienta aqui para que possamos fazer o bem. E o que isso vai trazer para nós ao fazer o bem? Vai vir bens, mas o mais importante, irmãos, que ao fazer o bem, o meu caráter e o teu caráter está sendo transformado à semelhança do caráter de Cristo. Quando fazemos o bem, estamos nos assemelhando a Cristo, porque Ele fazia o bem e Ele é o nosso exemplo. Então é um privilégio para nós participarmos da natureza divina quando fazemos o bem para o próximo. É um privilégio. E há um texto na Bíblia, que vai contra o que os governantes mundiais almejam para o planeta. Por exemplo, eu tenho certeza que os grandes líderes mundiais, eles almejam, por exemplo, que se erradiquem a pobreza no mundo, não é verdade? Eu acho que é o todo desejo de um governante correto, né, claro, é que a pobreza se elimine, para que todos tenham condições, né, para que se mantenham de uma maneira correta. Mas olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. No livro de Deuteronômio, vai lá, quinto livro da Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, vamos ver o que Deus diz a respeito desse assunto. Capítulo 15, o verso 7, diz assim, todos acharam, amém? Deuteronômio 7, diz, quando entre ti houver algum o quê? Pobre, irmãos, ó, entenda, pobre aqui todos nós somos, ok? Ninguém aqui é rico, eu digo financeiramente, tá bom? Nós somos pobres, só que esse pobre aqui da Bíblia, são pessoas que não tinham condições, às vezes, de se alimentar, de morar, de vestir, eram pessoas extremamente carentes, e aí a Bíblia fala assim que, se entre ti houver algum pobre, de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, verso 8, lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para suas necessidades. Eu disse que os governantes querem erradicar a pobreza no planeta, mas o verso 11, o Senhor Jeová, ele afirma uma coisa, olha o verso 11, pois nunca, olha, jamais cessará o pobre no meio da terra. Então, irmãos, essa conversa de que quer erradicar a pobreza nunca vai existir, porque Jesus disse, sempre haverá pobre sobre a terra. Sabe para quê? Para que eu e você possa manifestar generosidade para com essas pessoas. Amém? Amém, porque é um privilégio. Ele deixou os pobres para mover o meu coração e a gente tirar o egoísmo de dentro de nós e olhar para o próximo. E é uma maneira de moldar o nosso caráter. Então sempre existirá o pobre na terra, porque Deus o disse. E para o nosso benefício, para o nosso crescimento espiritual, sempre existirá o pobre. E aí diz que é para você não fechar os olhos, é para você não fechar a mão, é para abrir a mão, abrir os olhos e ajudar. Irmãos, eu não estou aqui quando a Bíblia fala de ajudar o pobre, não é só na questão financeira. Claro que muitas das vezes requer pôr a mão no bolso. Certa ocasião, irmãos, olha como que é as coisas. Eu gosto de dar testemunho, porque testemunho edifica a igreja, edifica quem está falando, quem está ouvindo, é bênção. Certa ocasião, eu na maior situação difícil, na semana, fim de mês, não tinha dinheiro para nada. Chegou na sexta-feira à noite, perto já pôr do sol, o gás acabou. Olha só a situação, irmão. O gás acabou, já entrando no pôr do sol, terminando de fazer a comidinha para o sábado, o gás acabou. Mas louvado seja Deus que deu tempo de fazer o pão. Quer dizer, de fome não ia passar. E aí no sábado pela manhã eu não tinha pregação, porque mesmo se eu tivesse eu não teria condições de ir até a igreja, olha a situação, e Deus nesse dia não marcou pregação para mim, e olha irmãos, é raro na minha vida, principalmente naquela época, eu não ter pregação no dia de sábado, mas aquele dia eu não tinha, e aí eu fiquei na igreja, deu tempo para fazer o pãozinho, deu tempo para fazer o que tinha ali, maravilha. Outro detalhe, o dízimo estava dentro do meu envelope na estante. Você pensa que não veio na minha mente de fazer assim, ó, bom, eu vou tirar cinquentinha aqui, compro o gás, E, né, depois eu reponho, né? Veio. Pergunta se eu fiz isso. Fiz nada. Depois que o dinheiro entra no envelope, irmão, já era, não é meu, é de Deus. Aqui ninguém põe a mão, mas nem se a mãe morrer, eu não tiro o dinheiro dali. Olha, é forte o que eu falei, hein? Não tiro. Vamos dar outro jeito, mas aqui eu não mexo. E aí, fomos para a igreja de manhã, participamos do culto, maravilha. E logo, quando eu estava lá, irmãos, olha que coisa, uma irmã maravilhosa, irmã Gorete, nunca me esqueço, ela chegou para mim do nada e falou assim: ô irmão, depois do culto hoje você não vai para casa não, tá? Você vai almoçar com a gente aqui na igreja. Eu falei: ô benção, o almoço já está garantido. E aí, irmãos, fomos para o almoço lá, lá no fundo da igreja, almoçamos tal. Depois do almoço, alguns irmãos nos chamou assim, para participarmos de uma reunião só de homens, e para ali fazer orações, pedido de oração, reunimos numa sala para orar um pelo outro. E aí eu senti no coração de abrir, de falar, falei da situação, de que o gás tinha acabado, e eu iria receber só na semana, mas estava. E aí um irmão falou assim: irmão, obrigado por você ter falado isso, você acabou de ganhar o gás. Por quê? Não é porque eu sou bonzinho não, é porque eu estou mudando para o Nordeste essa semana, e eu tenho lá uns 10 bujão de gás tudo cheio, então você pode pegar lá que é seu, leva com casco e com tudo. Ganhei o gás, irmão. E aí, não parou as bênçãos, saí para fazer o trabalho missionário à tarde, dar estudo bíblico. Olha a situação, irmão, fui dar um estudo bíblico que me passaram, cheguei na casa da pessoa para dar o estudo bíblico, uma jovem de 19 anos de idade, mãe de uma menininha pequenininha. Quando eu entrei nesse apartamento lá na cidade de Tiradentes, irmão, a menina, eu não sei, eu acho que ela tinha invadido esse apartamento. O apartamento assim, tudo feio, as coisas assim, tudo sujo, sabe? Eu olhei assim e falei: meu Deus, a menininha toda ranhentazinha assim, o sofá tudo rasgado, as coisas tudo assim, sabe? E eu falei: meu Deus, que situação é essa? E aí, irmãos, eu cheguei para dar estudo bíblico. Mas ao abrir a Bíblia e orar ali, a menininha começou assim: mãe, mamãe, fome, mamãe, comida, mamãe. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Aí eu falei: para, fechei a Bíblia, como que eu vou ler Bíblia, irmão? Como que eu vou orar numa situação dessa? Não é hora de ler Bíblia, não é hora de orar, não é hora de falar, é hora do quê? Agir. Falei: moça, espera um pouquinho aí, ó, deixa eu ir ali, eu já volto. Fui na minha casa, eu falei que era fim de mês, o bolso estava caído, acabou o gás, ganhei o gás lá. Aí cheguei lá, irmãos, peguei o que tinha, tinha R$5, peguei uma bolacha, uma banana, uma laranja, peguei o que tinha. Aí eu fui na dispensa, eu olhei, tinha 1 quilo de arroz. Fui lá, falei: deixa eu pegar o arroz. A mulher: mas é o último quilo. Eu falei: não importa, tem uma pessoa necessitada lá. Peguei, a mulher não queria dar, eu lutei, briguei com ela para pegar o quilo de arroz, tomei da mão dela, e peguei, fiz a cesta e levei. Aí comeu, deu a cesta, aí fizemos estudo, maravilha. Saí do estudo bíblico, voltando para a igreja, uma irmã passou, me deu uma carona. Nesse intermeio da carona até a igreja, ela falou assim, sem saber de nada: irmão Márcio, essa semana o meu marido ganhou a cesta, e a gente é só eu e ele, a cesta sobra de monte, você não quer para você não? Tem um monte de coisa lá. Eu falei: quero sim, louvado seja Deus. E aí, irmãos, ela me deu 10 quilos de arroz, me deu um monte de coisa, quer dizer, eu dei um e ganhei um monte. É assim que Deus age, irmãos, sem eu precisar abrir a boca para nada, Deus supriu todas as minhas necessidades. Eu abençoei e eu fui o quê? Abençoado. E é assim que Deus age, irmãos, tremendo as coisas que Deus tem feito em nossa vida. Era uma situação difícil, mas Deus disse assim: só faça a tua parte, que deixa comigo que eu faço o resto. É assim que Deus age. E aí Deus, irmãos, diz então aí o verso 11: nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirá a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Coisa tremenda, irmãos. Ontem eu disse aqui que quando nós ajudamos uma pessoa, o maior ajudado somos nós mesmos. Eu talvez já contei esse testemunho aqui. Eu estava viajando pela Argentina, pelo Chile, que eu fiz uma viagem de moto. Irmão do céu, ali eu vi o quanto Deus ama os seus filhinhos, quanto Deus me ama. Eu estava num lugar na Argentina, irmão, num deserto do nada. E o que que aconteceu? O meu dinheiro da Argentina tinha acabado, eu tinha dinheiro para mais um dia. Só que devido ao clima, eu não consegui sair neste dia. E o meu cartão, que eu desbloqueei aqui, o internacional, para que eu pudesse sacar lá, não funcionou lá. Aconteceu alguma coisa, eu não consegui sacar dinheiro lá. Eu tinha o dinheiro, é lógico, não ia viajar sem o dinheiro. E eu não consegui, só estava com aquele último dinheirinho. Maravilha. Estou lá num lugar, irmãos, e o rapaz falou, você não vai conseguir sair hoje da Argentina, porque choveu a noite toda, tem 100 quilômetros aqui de estrada de barro, você não vai conseguir passar com a tua moto. Eu falei, é mesmo? Duvidei. Tentei ir. Quando eu cheguei lá, vinha 10 motos assim no contrário. Fez assim para mim, para. Quando eu cheguei, ele falou, não vá, você não vai conseguir passar. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir embora, não tenho mais dinheiro. Pensei, voltamos no lugar, lá num posto, onde o rapaz tinha me alertado que não era para ir. Fiquei ali, quando de repente chegou um carro do Brasil, de Goiânia. Eu lá conversando com os motociclistas e minha esposa encostadinha lá no posto. Quando de repente essa mulher, ela me falou isso, tá? Eu estou relatando porque eu não vi. Eu não vi nada do que eu vou falar para você. Minha esposa que viu e conversou, e aí ela disse que uma moça desceu desse carro e foi conversar com ela. E ao conversar com ela, porque do Brasil estavam conversando, ela disse assim, nossa, eu admiro vocês, vem de moto, de longe, não sei o quê. E aí ela falou, o que vocês estão fazendo aqui parado assim? Não, é porque a gente está com dificuldade, a gente não vai conseguir passar, sair da Argentina, porque tem choveu, tem barro. Ela disse assim, é mesmo. E nós, aí ela, minha esposa falou, e nós estamos em dificuldade, porque nós não temos mais dinheiro, nós temos dinheiro só para hoje. E se nós ficarmos aqui, não sabemos o que vamos fazer aqui sem dinheiro. Ela falou assim, vocês estão em dificuldade? Sim, estamos em dificuldade. Ela, peraí, diz que a moça voltou para o carro, irmãos, da família lá, foi lá, pegou alguma coisa e voltou. Quando ela voltou, a minha esposa estava com a jaqueta da moto, disse que ela abriu a jaqueta, o bolso, enfiou a mão dentro e depositou um negócio. A minha esposa se assustou, que negócio é esse? Uma mulher que eu nunca vi mexendo no meu bolso. E aí minha esposa pôs a mão no bolso. Quando tirou, irmãos, tinha em dinheiro brasileiro R$500. E ela disse, ó, esse dinheirinho aqui dá para vocês trocar aqui e dá para vocês se manter um dia, dois dias aqui, até vocês resolverem essa situação. Minha esposa, mas não posso receber. Ela falou, não pode levar. Aí minha esposa, então faz o seguinte, pega o meu número do celular, que assim que a gente sair dessa situação, a gente entra em contato, devolve o dinheiro para você. Ela, tá bom. Pegou o número da minha esposa, anotou e maravilha. E aí ela voltou para o carro. E disse que quando voltou para o carro, daqui a pouco quem veio foi o marido dela, junto com uma criança e uma maleta, a criança com a maleta na mão. E aí o senhor veio e falou uma coisa assim, ó, fica tranquilo, o que a gente está fazendo para você, a gente quer te ajudar, não se preocupe. Minha esposa, mas não, a tua esposa já me ajudou. Ele falou, ó, fica tranquila, nós estamos neste mundo é para ajudar as pessoas. Eu falei, meu Deus, Deus. Aí minha esposa falando, e aí diz que, falou para o menino, ó, abre aí a maleta. Aí o menino abriu a maleta, e ele tirou lá mais um valor, irmãos, em dinheiro local da Argentina. Passando para o nosso dinheiro, dava mais de R$1.000. Ele me deu uns 2.000, 3.000 pesos argentinos, e mais R$500. Aí ele falou, ó, esse R$500 talvez você não consiga trocar aqui, então já vou dar um dinheiro para vocês se manterem aqui. E deu esse dinheiro para minha esposa. Minha esposa, não, pode ficar tranquilo. E ele levou o menino, sabe para quê, irmãos? Para ensinar o filho a agir com generosidade. Irmãos, ele ensinou o menino, levou o menino só para o menino aprender como tem que agir. E aí, irmãos, resumindo a história, nos abençoou, conseguimos ficar lá, esperamos alguns dias, resolvemos a nossa situação, depois eu consegui sacar o dinheiro. Pergunta, essa família entrou em contato com a gente para receber o dinheiro de volta? Nunca mais. Irmãos, eu fiquei assim, sabe, eu até chorei, pensando nessa, como pode, que Deus é esse, que cuida dos seus filhinhos, nesse caso nos abençoou grandemente. Só que mais para frente nessa viagem, nós também pudemos abençoar uma outra família, com recursos também, Deus colocou uma família em nosso caminho, de um policial, onde estava passando dificuldade, fomos na casa dele, conhecemos a família, e Deus nos abençoou, e nós pudemos abençoar essa família, também com recursos, e eles ficaram muito felizes com isso. Então, irmãos, eu louvo a Deus por essas oportunidades. Deus, irmãos, se tem uma oração que mais Ele gosta de atender, se você não quer fazer isso, não faça essa oração, porque tem uma oração que Deus atende instantaneamente, e se você duvida, faça a prova hoje, ore assim a Deus: Senhor, por favor, coloque alguém no meu caminho, para que eu possa abençoar de alguma maneira. Faça essa oração, você vai ver, que alguém vai entrar no teu caminho, para que você possa abençoar, com uma palavra, com um conforto, com, sei lá, alguma coisa, com dinheiro, alguma coisa, Deus vai pôr no teu caminho, porque é uma oração que mais Ele gosta de atender, é essa, quando nós ajudamos alguém. Irmãos, faça o bem sempre, não cesse, como o texto diz aqui. Quero ler aqui, irmãos, um texto do Espírito de Profecia, coisa tremenda. Olha o que diz aqui, ó. Quando esse senhor levou essa criança, é algo, irmãos, tremendo, por quê? Ellen White, ela tem um texto que justamente ela fala das crianças para que possam ser educadas a agir assim. Olha o que diz o livro Orientação da Criança. Ela diz assim: as crianças devem ser educadas a negar-se a si mesma, ó, desde pequeno. Certa vez, quando eu falava em Nashville, o Senhor me deu uma luz sobre esse assunto. Ocorreu-me repentinamente, com grande força, que em cada lar deveria haver, por exemplo, ela fala, um cofre de abnegação, e que com esse cofre as crianças deveriam ser ensinadas a colocar ali essas moedas, né? E que de outro modo elas gastariam com doce e outras coisas necessárias. Vocês perceberão que as crianças, ao colocarem as moedinhas nesses cofres, alcançarão um grande bênção. Cada membro da família, do mais velho ao mais novo, deve praticar a abnegação, juntar recursos, ter recursos, para quê? Para poder, irmãos, abençoar outras pessoas. Você sabia disso, irmãos? Que nós deveríamos economizar algum recursozinho para ter, para poder ajudar outras pessoas? Faz parte do cristianismo, da educação financeira, essa questão também. Eu sei que os dias estão difíceis, mas se formos fiéis a Deus, vai sobrar um pouquinho assim, irmão, para que a gente possa ajudar alguém. Eu sei que muitas vezes, há um texto aqui de Ellen White, que ela fala assim, irmãos, que quando alguém bater na tua porta pedindo comida, eu tinha esse costume, no passado, antes de ter conhecimento a respeito desse assunto, quando, sabe, irmão, quando vinha alguém batendo, pedindo comida, quilo na porta de casa, talvez já bateu na tua porta, e às vezes a gente vem e pensa assim, bom, eu não vou dar não, porque eles vão pegar esse quilo, vai vender ali na esquina, e vai usar droga, e vai não sei, é ou não é? Às vezes vem esses pensamentos nossos na cabeça. O texto diz de Ellen White, irmãos, que nós não devemos fazer isso. Não importa o que eles vão fazer com o que você deu, não importa. Não importa. É como a questão do dízimo. Não importa o que vão fazer com o teu dinheiro que você devolveu aqui. Claro que nós sabemos que a Igreja Adventista é uma igreja séria, que vai investir os recursos corretamente, mas mesmo se não empregasse corretamente, faça a tua parte, porque Deus vai abençoar o doador. Ele vê que você está doando com amor, com sinceridade, e a retribui o doador. Agora, quem usou mal os recursos, é ele que vai acertar a conta. Então, irmão, quando alguém bater na tua porta, não deixa sair de mão vazia, não deixa, dê o que tiver. Se não tem nada, dá uma banana, dá uma laranja, se não tiver nada lá, não tem recurso, se tiver um prato de arroz e feijão, chama ele. Ô, irmãos, eu já fiz isso lá na Tiradentes, eu sei que hoje tem que tomar cuidado, né, para pôr gente dentro de casa, cuidado, mas naquele dia eu senti que era de Deus o negócio, eu falei, não. Ele falou assim, moço, eu estou com fome, bateu na minha porta pedindo comida, eu falei, você está com fome mesmo? Ele falou, eu estou com fome, então entra aqui, que minha esposa vai preparar uma comidinha para você comer. Ele falou, opa, entrou, sentou, irmão, e ali durante a preparação, ó, Bíblia, falando de Jesus, do amor, da misericórdia,
irmãos, aí fez o prato, a minha ex-esposa lá, comeu um pratão daquele, tinha um pãozinho feito lá, já embrulhei o pãozinho, dei na mão, oramos e ele foi-se embora, irmão. Não quero saber o que vai fazer, deixa de fazer. Ajuda alguém, irmão. Porque Deus vai pôr em nosso caminho pessoas para que você e eu manifeste generosidade. Vai pôr para nos testar. Então, se você não quer dar dinheirinho, recurso, porque você pensa que vai usar droga, leva junto uma banana, uma laranja, um biscoito no teu carro, para quando alguém bater pedindo alguma coisa, você não fecha o vidro lá e larga o sujeito falando sozinho, não. Ó, amigo, dinheiro eu não tenho, mas está aqui a bolacha, está aqui a laranja, está aqui a banana. Mas não deixa sair sozinho, sem nada, irmão. Porque a Bíblia tem um texto no livro de Hebreus. Eita, irmão, já passou o tempo, hein? No livro de Hebreus tem um texto aqui, ó. Ó que coisa tremenda, capítulo 13 do livro de Hebreus, ó. Vamos acabar já. O tempo voa. Olha o que diz 13:2, ó. 13:2 do livro de Hebreus. Olha o que Paulo diz aqui. Não vos esqueçais. Não é para esquecer nunca. Do quê? Hospitalidade. Olha, irmãos, nunca se esqueça disso. Nas coisas pequenas, irmãos, do dia a dia. Você motorista, irmão, se o sujeito está dando seta, deixa ele entrar, irmão, por favor. Não joga o carro, não. Ah, não, não vai entrar aqui, não. Seja generoso. Generosidade gera generosidade. Seja educado no trânsito. Eu sei que muitos não são, mas não importa, que não é porque está todo mundo fazendo errado que você vai agir igual. Deixa o sujeito, quer, deixa ele entrar, está com pressa, deixa ele embora. Nos dias de hoje, irmão, por favor, mais vale um cão vivo do que um leão morto. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Toma cuidado, irmão, com esse negócio de brigar, discutir no trânsito. Toma cuidado. Ó o que o texto diz. Não se esqueça nunca da hospitalidade, porque por ela, alguns, não sabendo, hospedaram quem? Anjos. Eita! A minha ex-esposa, de vez em quando, eu estava trabalhando, quando eu chegava em casa, tinha uma família. Eu tomava até um susto. Quem é esse povo? Ela, olha, é o seguinte, eu fui lá no Hospital das Clínicas, lá resolver um negócio, e eu encontrei essa família que veio lá do interior, porque está cuidando do menino, filho deles, que está internado lá, e eles sem dinheiro, não tinha dinheiro para hotel, estava dormindo lá na praça. Tem disso, irmão, sabia? Que as pessoas vêm do interior para cá, para tratar criança, parente, e eles vêm, às vezes não tem dinheiro, dorme nos bancos do Hospital das Clínicas lá, irmão. E aí a ex-esposa fez o quê? Olhou essa família, moveu o coração, trouxe para dentro de casa. Amém! E aí, tomaram banho, comeram, dormiram direitinho, no outro dia de manhã, ó, agradecidos, oramos, pedindo uma bênção de Deus sobre eles, ó, e eles partiram, nunca mais vimos. O texto diz, irmão, você não tem que fazer pensando que é anjo que está na tua casa, não. Mas às vezes, sem você saber, vai hospedar anjo, porque Deus vai enviar para te testar e me testar. Então, da próxima vez que surgir essa situação, faz alguma coisa. Se você não tem nada ali, não tem banana, não tem laranja, não tem dinheiro, não tem nada, pronuncia a bênção sobre ele, pelo menos. Deus te abençoe, guia o teu caminho, sabe? Dá uma palavra de conforto e vá com Deus. Mas não deixa sair vazio, irmão. Tá bom? Não deixa sair vazio. Porque Deus vai proporcionar para nós esses momentos, e é, como diz o texto, um privilégio, tá bom? Então que Deus te abençoe, irmão, que Deus me abençoe. Eu quero ler um último texto e a gente vai embora aqui, feliz de que da próxima oportunidade nós vamos agir corretamente. O último texto é o de Provérbios 11, verso 25. Irmão, prepara o hino aí, ó, vamos cantar um hino bem bonito hoje, é, pode ser hino hoje? Ah, não, tem gente que vai cantar? Então tá, depois nós canta outra vez, outro momento. capítulo 11 de Provérbios, verso 25, ó. É porque avançou um pouquinho o horário, né? Eu fiquei já preocupado, mas não tem problema. Provérbios 11, 25. Olha que tremendo esse verso, irmão. Provérbios 11, 25. Olha só. Que texto bonito. 11, 25 diz assim: a alma generosa prosperará. Algumas dizem engordará. E o que regar também será regado. Uma diz assim: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Amém? Você abençoa e você é abençoado. E o melhor ainda, o teu caráter está sendo moldado em semelhança ao caráter de Cristo. E são nas pequeninas coisas do dia a dia que o meu caráter e o seu está sendo moldado, irmãos. Se nós negligenciarmos essa parte tão importante do cristianismo, porque no final, no fechar das cortinas, irmãos, vai haver uma separação, e será feito algumas perguntas, para um grupo e para o outro, mas que as perguntas possam ser feitas para mim e para você são essas: tive preso e você me visitou, eu tive nu e você me vestiu, eu tive sede e você deu água, tive fome e deu comida, estava no hospital e você foi me visitar. E a gente vai falar: Senhor, quando que a gente te viu nu, preso, na prisão, com fome, com sede? Aí ele vai falar assim, ó: o que você fizeram para as pessoas aí, fez para mim. Vinde, benditos meu Pai. Ó, é bênção, quem quer ouvir isso? Louvado seja Deus. Mas para isso, meu, vamos manifestar isso, porque vai ter um outro grupo que vai ouvir outra coisa. Tive sede, não deu de beber. Irmão, você acredita que tem gente que nega um copo de água? Tem, porque a Bíblia diz: tive sede e não me deste de beber. Tem gente que nega um copo de água. Para esses aí, vai ouvir, irmãos: ó, não vos conheço, para o fogo, malditos. Misericórdia, irmãos. Então, ó, que da próxima vez nós possamos agir com generosidade, com misericórdia, ajudar enquanto a gente pode. Deus tem te abençoado muito, irmão, para abençoar outras pessoas, tá bom? É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus, amém. Pai querido, nós agradecidos estamos pela oportunidade que nos concedeu nesta noite de ouvir a tua voz. Muitas das vezes, ó Deus, o nosso coraçãozinho está duro, fechado, diante de tudo o que está acontecendo neste planeta, de tanta maldade, crueldade, de tanta enganação, de tanta mentira, nosso coraçãozinho vai se tornando duro, e às vezes passa despercebido de nós as oportunidades que o Senhor tem nos dado de poder abençoar outras pessoas. Lhe pedimos, ó Deus, misericórdia. Te pedimos nesta noite que tire esse coraçãozinho duro de pedra e coloque dentro do nosso peito um coraçãozinho de carne, onde possa transbordar o amor para com o Senhor, para com o próximo, para com nós mesmos. Tenha misericórdia, Deus, nos ajuda a ser generosos, nos ajude a ser compassivos, educados, nos ajude, ó Deus, a cumprir a tua palavra, de ajudar as pessoas ao qual ao nosso redor estão, às vezes necessitando de alguma ajuda. Dai-nos, ó Deus, esse espírito, para que possamos agir em conformidade à sua palavra, moldando o nosso caráter em semelhança ao seu caráter. Fica conosco, ó Deus, nesta noite, ao retorno aos nossos lares. Pedimos a proteção dos teus anjos, e nos dê uma noite tranquila, um sono reparador, e um despertar para um novo dia. E que amanhã possamos, nesse mesmo momento, estarmos aqui para louvar, bendizer o teu nome mais uma vez. É isso que pedimos, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém.